Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, boa tarde. Hoje, na Outra Margem, debruçamos sobre António Fragoso, compositor que morreu em 1918. Faz agora precisamente 90 anos, razão pela qual se estão a realizar iniciativas, nomeadamente um colóquio internacional que vai ter lugar no próximo mês de novembro, aqui em Lisboa, na Culturgest. Também, por ocasião destes 90 anos do desaparecimento de António Fragoso, no próximo dia 13, segunda-feira, se vai realizar no local onde nasceu, na Pucariça, um concerto evocativo. Tudo isto, como se fossem precisos pretextos para falarmos de António Fragoso, leva-nos a hoje dedicarmos uma outra margem a este compositor. Este é um excerto da Berceuse, é o segundo andamento da Petite Suite, uma das obras, talvez uma das mais conhecidas para piano de António Fragoso. Hoje, a figura evocada no, na outra margem, com a participação de dois especialistas, o seu intérprete de referência, o pianista Miguel Henriques, que aliás interpretou esta Berceuse, e o musicólogo Paulo Ferreira de Castro, que é o responsável por este colóquio internacional que se vai realizar no dia 21 de novembro. Boa tarde aos dois, obrigada pela vossa disponibilidade.
Boa tarde.
Muitos dos nossos ouvintes conhecerão certamente, sobretudo aqueles mais melómanos, a figura e a música de António Fragoso, mas provavelmente alguns também não saberão quem foi este compositor. Situemos, Paulo Ferreira de Castro. Nasceu ele, António Fragoso, em 1897, 21 anos apenas para mostrar o que ele valia. E, ao que parece, valia bastante.
Pois, o caso de António Fragoso é um caso único, é um caso singular na nossa história da música. Infelizmente, é um caso ensombrado pelo fim trágico que já fez referência. Como provavelmente as pessoas saberão, António Fragoso morreu vítima da epidemia da gripe que se chamou na altura pneumónica ou espanhola. E o que é interessante também referir é que se tratou de facto de uma catástrofe absoluta em termos das suas consequências. Pelo número de vítimas, pelas sequelas a todo o nível que deixou. É exatamente a mesma altura em que morre, por exemplo, o Amadeu de Sousa Cardoso, nossa grande figura do modernismo pictórico, pela mesma razão. Morre também o David Sousa, que foi um maestro importante, com um papel de relevo na nossa vida musical.
E com quem o António Fragoso também se cruzou, não é?
E morre o mais novo deles todos, morre o António Fragoso. E, portanto, até simbolicamente, é uma data trágica a todos os níveis para a história da cultura portuguesa, porque desaparecem pelo menos três grandes vultos das respectivas artes. Sendo que, no pouco tempo que teve, de facto, de vida e de atividade, António Fragoso nos deixou uma obra que é muito significativa, não é extremamente volumosa, porque não poderia ser, mas é uma obra muito valiosa, muito interessante, muito original, e que merece, sem dúvida, ser conhecida, ser divulgada e ser apreciada.
E com certeza que este colóquio internacional, o objetivo é precisamente explorar melhor o legado do António Fragoso e divulgar também. Porque apesar da importância que este compositor teve, é pouco conhecido, especialmente o grande público.
É verdade, e até agora nunca houve, de facto, um esforço concertado de reunir informação e sistematizar informação sobre a vida e sobre a obra. Não há praticamente nenhum livro publicado sobre este compositor, com uma exceção, que é um livro já bastante antigo, de um amigo da família chamado Leonardo Jorge, que publicou em tempos um livro de homenagem, aliás, bastante interessante, que vale a pena ler, chamado António Fragoso, um gênio feito de saudade, que eu julgo, aliás, que vai ser reeditado este ano, mas que não é, evidentemente, uma obra com ambições científicas ou musicológicas. E, de facto, até hoje não houve ainda esse esforço necessário para reunir informação, sistematizar o pouco que sabemos e lançar, sobretudo, as bases para um estudo mais aprofundado no futuro. E, nessa medida, o colóquio é uma iniciativa do CESEM, que é o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical associado à Universidade Nova de Lisboa, que entendeu, portanto, despoletar esta iniciativa neste ano em que se comemoram os 90 anos da morte do compositor, entregando-me a mim a tarefa de organizar os trabalhos. Desse colóquio deverá resultar um livro, portanto, a publicação das atas, com as versões mais trabalhadas das várias comunicações. E eu julgo que será um momento interessante, pelo menos uma ocasião para nos juntarmos todos, partilharmos o pouco que sabemos sobre a figura do António Fragoso e também a época, enfim, o ambiente, o contexto que o envolve, a trocarmos essas experiências e consolidarmos, de facto, o nosso conhecimento e a nossa informação sobre ele, por forma a fazer uma espécie de ponto da situação que permita lançar, de facto, as bases de um estudo mais sólido, mais sustentado sobre este tema. E, portanto, é a primeira vez que isso vai acontecer, julgo que será um evento importante.
Já vamos falar um bocadinho mais sobre o que este colóquio nos vai propor. Realiza-se daqui a pouco mais de um mês. Para já, Miguel Henriques. No fundo, estamos perante uma obra que foi basicamente feita ao longo de 4 anos, os últimos da vida do António Fragoso. E não é uma obra muito extensa. Como é que é possível pensar-se aquilo que na altura se pensou e que continua hoje a pensar-se, que este teria provavelmente sido o grande compositor português do século XX? Não haverá aqui uma certa especulação, ele morreu jovem, o que teria feito ele se não tivesse morrido? Ou não? Ou, de facto, o que ele legou é suficientemente bom e importante para esperar mesmo que ele tivesse, ao amadurecer, feito uma obra muito importante?
Sim, eu penso que, ao contrário da maior parte dos alunos de composição, digamos assim, António Fragoso tem, desde os primeiros ensaios, desde as primeiras peças, tem claramente uma enorme convicção no seu próprio discurso, nas suas próprias propostas, digamos. Mesmo quando elas são de estilos ou de ambientes até um bocadinho dispares, percebe-se perfeitamente que há uma personalidade muito vincada, muito forte. E isso, num aluno de composição, não é muito comum, não é? Normalmente um aluno de composição tenta um bocadinho aproximar-se de um discurso que já é conhecido e, portanto, não direi que copia, mas anda-se um bocadinho numa orla de um discurso já existente e, enfim, só os anos é que de repente começam a permitir que uma personalidade comece a ganhar corpo, a ganhar voz, uma personalidade artística. No caso de António Fragoso não acontecia isso, acontecia que a personalidade artística estava lá, em parte, evidentemente, porque ele também era um intérprete, não é? E um intérprete não tem que ser necessariamente um compositor com personalidade, mas, de qualquer forma, ajuda no sentido de que já se reconhece em si próprio uma certa voz como intérprete, não é?
E, aliás, ele era, desculpe interromper, era um intérprete de grandes recursos, não é? Concluiu a formação em piano com classificação máxima, não é?
Tudo indica que sim, e que, de facto, as pessoas que o ouviam ficavam bastante impressionadas pelo seu charme, pela sua finura, de elegância, da maneira de abordar o discurso musical. Por outro lado, a questão de ele não se colar, digamos assim, a uma realidade existente no nosso país na altura, que era marcadamente antiquada e muito enfeudada em modelos que já estavam mais do que ultrapassados, aliás, o Paulo sabe isso melhor que eu, ele é que devia estar a comentar este aspecto, que, de facto, o António Fragoso surge num ambiente em que começa a haver, de facto, uma reação, finalmente, a todo um gosto musical caduco, que dominava, nomeadamente, sobretudo Lisboa, não é? Mais que, inclusive, que o Porto. E o António Fragoso faz parte um bocadinho desta reação ao reacionarismo que existia na altura. De facto, o século XIX português não terá sido trágico, mas andou lá perto, a esse nível, não é? A nível da desatualização daquilo que seriam as referências estéticas europeias. Nesse aspecto, António Fragoso também revela logo uma predisposição para ir procurar, digamos, aquilo que é o mais atual, o mais, não direi vanguarda, porque na altura não se falava de vanguarda, mas o que é que seria, de facto, mais refrescante em termos de proposições musicais. E, nesse sentido, portanto, ele logo que descobre o Mussorgsky, logo que descobre o Ravel, por aí fora, quer dizer, Debussy, ele apaixona-se por aquela música e, portanto, e falo sem perder, mais uma vez, a sua própria personalidade. Portanto, quando ele se aproxima no seu discurso de algumas referências ravelianas ou de Fauré, etc., ele não perde nunca a sua imagem física, a sua imagem como artista.
O Miguel focou uma coisa interessante, essa diferença que havia na altura entre a vida musical em Lisboa e no Porto. O que é que terá levado o António Fragoso, Paulo Ferreira de Castro, a preferir vir estudar para Lisboa? Ele, originário da Pucariça, conseguiu estudar, fazer a sua formação depois do ensino básico, foi para o Porto, estudou no Conservatório e depois, um bocadinho, segundo creio, com a família contrariada, conseguiu vir estudar para Lisboa para o Conservatório. Parece um bocadinho um contrassenso.
Não necessariamente. Eu acho que o António Fragoso era um jovem músico que, além das suas qualidades musicais, como o Miguel acabou de referir, devia ser certamente uma pessoa inteligente. E essa inteligência, essa finura transparece não só da música, mas também de alguns testemunhos que chegaram até nós e que estamos agora com mais cuidado a tentar recuperar. Por exemplo, através da correspondência, escritos, etc. Era alguém que escrevia bem e tinha o gosto pela escrita, de escrita não musical, de escrita literária, se assim podemos dizer. O que reforça, de facto, essa ideia de que não era um músico aliado do meio ambiente em que vivia. Era, de facto, uma personalidade bastante, bastante lúcida e muito curiosa em relação ao que se passava à sua volta. E eu julgo que a ideia de ele querer vir para Lisboa para estudar no conservatório tem a ver precisamente com as possibilidades que Lisboa oferecia em termos de vida musical, que, apesar de tudo, o Porto não tinha. Em Lisboa havia mais concertos, havia mais atividade musical, mais maior concentração de músicos, de pedagogos, etc. Portanto, apesar das limitações do meio, Lisboa era certamente um lugar mais estimulante intelectualmente e culturalmente do que o Porto nessa altura. E não podemos esquecer que, na altura em que António Fragoso vem para Lisboa, isso corresponde mais ou menos a um período de uma certa efervescência da vida musical portuguesa, em termos, por exemplo, da eclosão dos concertos sinfónicos, que até então nunca tinham verdadeiramente encontrado um terreno favorável. É só depois da República, aliás, não tem nenhuma ligação direta com a mudança de regime, mas é sobretudo depois, já na década de 10, que se desenvolve quase pela primeira vez, de forma mais sistemática, a instituição do concerto público, do concerto sinfónico com regularidade, através das orquestras do Pedro Blanco primeiro, do David Sousa depois e depois outras ainda.
Com o encerramento de São Carlos, não é? Portanto, permite também.
E isso coincide justamente com o encerramento durante alguns anos do São Carlos, portanto, libertou as orquestras, os músicos que tinham que apresentar outro tipo de espetáculos porque a ópera nesse momento estava fechada. Aliás, também é um assunto sobre o qual nos vamos debruçar no colóquio, justamente perceber um pouco a imagem mais ampla à volta da figura dele.
Aliás, segundo creio, o colóquio chama-se António Fragoso e o seu tempo.
Tempo. Exatamente, e o seu tempo, e o seu lugar, e o seu espaço, no fundo. E, portanto, ele também é um pretexto, enfim, no sentido melhor da palavra, para explorarmos um pouco essas transformações estruturais, institucionais da vida musical portuguesa, que, apesar de todas as dificuldades e todas as limitações do meio, começavam a produzir algum efeito e algum resultado a nível da experiência musical. E, portanto, através também da figura do António Fragoso, é possível perceber melhor o que se passava em Lisboa em termos culturais e em termos musicais nessa altura.
Mas, no fundo, nós estamos a falar desta época do António Fragoso, e, aliás, o Miguel Henrique já disse há bocadinho que ele se interessava por tudo o que era novo, e a sua música era um reflexo disso. Era uma música que tinha em si alguns elementos que poderiam provocar estranheza no público
penso,
português, ou
não? Não penso isso.
Na altura.
Não penso isso. Quer dizer, antes António Fragoso tem o Freitas Branco, tem outros, tem Augusto Machado, tem vários, João Arroio, que já começam a sair um bocadinho daquele discurso, enfim, já batidíssimo do romantismo e já começam a tentar algumas estruturas ou texturas harmónicas mais avançadas, menos amarradas ao cromatismo funcional e, portanto, mais a um certo lado mais descritivo. O António Fragoso, penso que vem um bocadinho nessa linha, portanto, ele nesse sentido, Eu não chamaria isso académico. O que eu acho, sinceramente, é que tudo isso está muito perdido. Nós estamos a uma distância já muito grande desse momento histórico. Os arquivos estão não sei onde. De todas esse, já não falo das obras, falo da própria história das personalidades. O Augusto Machado, para mim, é uma das personalidades mais importantes numa determinada fase e coincide com a chegada do António Fragoso ao Conservatório aqui em Lisboa. Outra personalidade extraordinária, absolutamente extraordinária, é o Padre Tomás Borba.
Que foi professor?
Foi professor dele. E que tinha, ele também, Padre Tomás Borba, uma curiosidade imensa em relação àquilo que se fazia. O próprio António Fragoso bebia, digamos assim, dos convívios que o Luís Freitas Branco proporcionava. Não só era professor, como, inclusive, o Luís Freitas Branco tinha uma influência daquele compositor belga, não sei como...
Désiré
Pâques. Que, portanto, permitia ao próprio António Fragoso ter acesso a partituras que não eram tocadas aqui em Lisboa, como é evidente, mas que o António Fragoso teria a hipótese de ver, e nós vemos depois nas cartas dele, de se apaixonar loucamente por obras que nunca ouviu, não é? Mas que leu, estudou. Nesse sentido, há muita coisa a passar-se, não é? E que está muito por registar, por compilar, por perceber, não é? Portanto, aquilo que se vai fazer. E nesse aspecto, eu saúdo vivamente a iniciativa. É tentar, finalmente, ir pegar num passado que é recente, mas que está já a ficar precariamente perdido, não é? No sentido que as testemunhas desapareceram, os poucos registros de cartas, etc., estão completamente dispersos e não há qualquer chance. Isto talvez comece a despertar a nossa comunidade científica, digamos assim, da área da musicologia, para trabalhar o nosso património, porque o nosso património não é assim tão pobre como muitas vezes se pensa, não é? As pessoas não têm conhecimento daquilo que se passou. Mas já agora, só para não me esquecer, aquilo que se foi referido, é porque eu sou do Porto, o Paulo também é do Porto, e há aqui um pormenor que se deve precisar. É que o António Fragoso não veio a Lisboa porque o Porto estava parado. O Porto não estava parado.
Não, não, claro,
pronto,
não, claro.
Então já agora fala,
até de um certo ponto de vista, isso. Até foi pioneiro. Pô, o Porto até foi pioneiro na...
A vida musical do Porto era muito mais...
Através de figuras como o Bernardo Moreira de Sá e outras figuras tão importantes que foram até pioneiros nessa matéria.
Pergunto eu, porquê é que o António Fragoso não terá ido buscar essa fonte de influência? Penso que por causa da sua carreira pianística, mais...
Mas o Bernardo Moreira de Sá não era compositor, muito pouco compositor, não, e de qualquer maneira, em termos quantitativos, não parece que houvesse tanta variedade de oferta de concertos. Eu estou-me a basear num dado relativamente objetivo, porque encontrei uma carta, as cartas têm andado a folhear, há uma carta do próprio António Fragoso em que ele fala disso, que diz que aspira em ir para Lisboa, porque apesar de tudo Lisboa é um meio maior, mais musical, variado, mas portanto, aqui estou relativamente à vontade para fazer essa afirmação, porque penso que corresponde bastante à... Mas também haverá outras razões de caráter mais pessoal, obviamente. Claro. Lisboa era a capital, era um meio mais aberto, mais cosmopolita, que atraía um jovem músico muito interessado e muito curioso em alargar os seus horizontes. Aliás, é preciso dizer que a intenção do António Fragoso, que ele teria certamente realizado se não tivesse morrido tão cedo, era ir depois para Paris estudar, provavelmente com o Vincent Dandy, na Escola Cantorum. E, portanto, o percurso faz todo o sentido. Ele vai da sua pequena aldeia para o Porto, começa os estudos no Porto, vai do Porto para Lisboa, que é um meio maior e mais rico, e o objetivo último era ir de Lisboa para Paris, portanto, alargando progressivamente o círculo do seu horizonte. É claro que a história daquilo que podia ter sido não se pode fazer, portanto, a partir daí tudo fica entregue à especulação, mas, obviamente, não podemos evitar a pergunta... O que é que teria acontecido se o António Fragoso, de facto, tivesse tido a oportunidade de ir para Paris e continuar a sua carreira a um nível internacional? E sobre isso teremos de especular eternamente.
Miguel Henriques, acha que se pode encontrar vestígios de questões existentes na música do António Fragoso no trabalho de outros compositores portugueses posteriores?
Eu penso que, de facto, o António Fragoso não deixou de filiação, digamos assim, em termos de outros compositores, mas, apesar de tudo, há determinadas preocupações ao nível estético, não são originais dele, evidentemente, mas que ele manifesta e que depois, mais tarde, Lopes Graça desenvolve da forma como desenvolveu, não é? Nomeadamente, a questão da tentativa de construção de um discurso nacional. Portanto, haver alguma hipótese de nós, através do estudo e da pesquisa do folclore, conseguirmos como que impregnar de uma ou de outra maneira, de uma forma mais automática ou mais elaborada, impregnar um discurso musical qualquer de referências claramente identificáveis com o nosso país, com a nossa cultura.
Acho que sim, embora seja um assunto complexo e vasto que vale a pena estudar e aprofundar para percebermos um pouco melhor. E penso que o Coloque aí vai ajudar, porque algumas comunicações irão focar aspectos que têm a ver com essa questão do nacionalismo musical. Embora eu deva dizer, por aquilo que sei até agora, mas certamente que irei aprender muito mais eu próprio também com o colóquio, não parece que se possa dizer que o António Fragoso tenha depositado uma esperança enorme, digamos, no folclore enquanto fonte de inspiração. Sim. Para os compositores. Aliás, há um texto dele em que ele foca precisamente essa questão, dizendo, no fundo, que o nosso folclore, o folclore que ele conhecia na altura, que também não era o folclore todo, né? Mas o folclore que era conhecido na altura não era tão interessante, tão rico, tão variado, tão suscetível de fornecer material para os compositores como o folclore russo, como o folclore espanhol, etc. E, portanto, que era um material difícil de utilizar para fazer música realmente moderna, como ele pretendia fazer. O que não significa que não haja uma dimensão, eventualmente nacional, portuguesa, na música que ele faz. Seria possível, eventualmente, defender a ideia que há uma componente mais difusa, mais difícil de circunscrever, de portuguesismo, de nacionalismo, como se quiser chamar. Por exemplo, no facto de o clima expressivo da música do António Fragoso ser, muitas vezes, um clima elegíaco, um clima um pouco nostálgico, um pouco... evocando, enfim, as eternas problemáticas da saudade e da nostalgia e da melancolia portuguesas. Bom, tudo isto tem limites como perspectiva e forma de encarar a música dele, mas eu acho que também vale a pena pensar por essa via que havia outras formas, talvez, de tentar chegar a um ideal de música portuguesa que fosse reconhecido como tal, que não passa necessariamente pelo folclore. Pode passar, mas em alguns casos...
Eu penso que, apesar de tudo...
Nem tanto.
Não para contradizer nada do que tu disseste, que eu acho perfeitamente exato em relação às reservas que ele tinha, mas apesar de tudo ele tinha uma enorme admiração por uma imagem, se quiserem, poética, daquilo que é o mundo rural português. E nesse sentido ele tinha as toadas da minha aldeia, portanto ele celebrava de alguma forma o prazer que ele próprio tinha quando convivia na aldeia com as gentes de lá, locais. E a esse nível ele tentou, de alguma forma, não é, transmitir isso nas próprias pautas, em algumas das pautas que ele deixou. Tinha um bocadinho essa preocupação de partilhar um pouco esse gosto, não é, de o gosto pela pátria, nesse sentido, pelo nacionalismo de um povo a que ele não era absolutamente insensível, o sofrimento que esse camponês tinha ao fim do dia, mas ao mesmo tempo a felicidade de poder estar, enfim, num local fantástico, não é? Enfim,
ele é uma visão um bocadinho idealizada.
Exatamente, completamente. Isto não tem nada a ver com Lopes Graça, evidentemente.
Rural, é?
Porque Lopes Graça tem outros exemplos também, segue outros modelos. E, portanto, o Lopes Graça vai às fontes mesmo e descobre um património que ainda hoje ninguém conhece.
No fundo, eles tinham alguns elementos em comum, mas partiram de
bases completamente diferentes.
E seguiram caminhos completamente diferentes. No fundo, o que o António Fragoso terá feito foi, a partir daquilo que esse ambiente bucólico, de onde ele era proveniente e inspirava, e onde regressava constantemente, como é testemunho as diversas cartas que ele deixou, ele construía algo de completamente novo. Portanto, ele não utilizava nunca motivos tradicionais.
Às vezes até utilizou.
Às vezes é um pouco um folclore imaginário. É uma espécie de imitação, não no mau sentido, mas aproveitamento, enfim, de certas características da música popular.
Graça também fez,
exatamente, né? Exatamente, todos fizeram. O folclore do Bartók é folclore imaginário.
Mas o Lopes Graça baseou-se muito mais nessas recolhas que ele fez, não é?
É preciso dizer, que a noção de folclore também se alterou ao longo do tempo, não é? O folclore que conhecia o António Fragoso não é o mesmo folclore que conhece depois o Lopes Graça, que até fez alguma pesquisa de campo, de gravador em punho, não é? De recolher melodias e exemplos de música rural, tradicional, in loco, coisa que o António Fragoso nunca fez. Aliás, nenhum compositor da geração do Fragoso não havia sequer condições para isso. Portanto, a própria noção do folclore, evidentemente, varia conforme o tempo e vai evoluindo, vai se modificando. A própria atitude perante o folclore, exato, perante o povo, tudo isso são noções muito, muito complexas, muito vastas.
A Revolução Socialista só tinha um ano, não é? Em 1918.
Claro, e Também haveria que falar um pouco do próprio ambiente político e social que se vivia em Portugal na altura. Portanto, são os anos imediatamente a seguir à implantação da República. São anos muito confusos do ponto de vista político, do ponto de vista social, muito agitados, que o António Fragoso vive na primeira pessoa e justamente quando vem para Lisboa fica exposto a toda essa confusão política, social, institucional que reinava em Lisboa nessa altura. O Conservatório de vez em quando fecha porque há revoluções, há golpes de Estado, há desordens, e ele lamenta-se nas cartas: mas que maçada, agora fazem-me perder tempo no meu curso, eu que queria tanto estar a trabalhar para abrir os exames de piano, de composição, etc. Portanto, também há todo esse lado de um certo ambiente de crise, de agitação, de uma certa incerteza em relação ao futuro do país, que se reflete muito provavelmente na personalidade, na mentalidade e na própria música dele, não de maneira direta, mas de alguma forma transposta e sublimada. Eu acho que também há na música do António Fragoso uma certa dimensão de nostalgia por um mundo um pouco mais harmónico, um pouco mais tranquilo, que é um pouco a sua utopia pessoal de um mundo que se calhar nunca existiu, a não ser na imaginação dele. Mas eu acho que isso é uma dimensão muito importante da música dele, esse lado um pouco utópico.
Ele tinha muita fé, ele era uma personagem muito influenciada pela Igreja Católica, mas de alguma forma era uma, como eu tentei desenvolver há bocado, era uma personagem que estava completamente atenta à realidade social. À realidade social e mesmo à realidade política, como o Paulo referiu. Portanto, ele indignava-se com imensa força quando estava perante injustiças. Portanto, era uma personagem que o tempo iria transformar numa personagem atuante a esse nível, a nível intelectual, a nível humanista. Portanto, era uma personagem muito forte também a esse nível.
É do compositor António Fragoso que vamos continuar a falar hoje na outra margem, na segunda parte, já a seguir.